O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, subiu 0,89% no segundo trimestre de 2013, em relação aos três meses anteriores. A variação ficou abaixo da média das projeções dos analistas do mercado financeiro. Este índice serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e tem grande influência sobre as estimativas do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto. O resultado do PIB do segundo trimestre de 2013 será conhecido na última semana de agosto. Nova projeção do mercado apontou redução na previsão de crescimento da economia brasileira para 2013 e 2014. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, o Produto Interno Bruto do país deve subir 2,21% neste ano, contra 2,24% da última projeção. Foi a segunda semana seguida de queda. Para 2014, a estimativa de expansão passou de 2,6% para 2,5%, terceira semana consecutiva de baixa. Luiz Carlos Bresser Pereira, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro da Fazenda e colunista da Folha de São Paulo, está em Vitória para participar do 4º Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira. O evento acontece até amanhã, das 9 da manhã às 8 horas da noite, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas no campus de Goiabeiras. Ao final da mesa de abertura do evento, o professor e ex-ministro conversou com a universitária sobre o baixo crescimento do Brasil.
O Brasil apresenta baixos resultados porque a sua taxa de câmbio está absolutamente sobreapreciada. O fato de ter saído de 2 para 2,30 não resolve grande coisa. Precisa ir para perto de 3. Quer dizer, e quando você tem uma taxa de câmbio apreciada durante um longo tempo, como acontece no Brasil, o que acontece? Você desconecta as empresas eficientes, competentes que nós temos no Brasil, do mercado. Quer dizer, e liga no nosso mercado interno as empresas chinesas, ou alemãs, ou argentinas, o que importa. O que é um absurdo. Mas é isso que nós temos feito. Quer dizer, durante o governo Lula, houve uma imensa apreciação da taxa de câmbio, como tinha havido antes no governo Fernando Henrique. Outra imensa apreciação. A diferença entre um e outro é que, no caso do Fernando Henrique, a apreciação levou à crise. No Lula não levou à crise, por quê? Porque aí aumentaram violentamente o preço das commodities e isso deu uma grande folga para ele. E ele terminou o seu governo vitorioso. Mas deixou, né, uma situação muito difícil para a presidente Dilma. Quer dizer, porque aí ela tinha que corrigir, agora crescer, depreciando o câmbio, o que é muito difícil, porque no curto prazo causa inflação, no curto prazo causa diminuição de salários. Então ela está amarrada nessa situação. Aí, né, ela pensou que poderia resolver esse assunto através das desonerações. Na verdade, o que ela estava pensando é que as desonerações substituíam o câmbio não depreciado, não correto. Mas é claro que não substitui. Quer dizer, a diferença que se consegue através das desonerações é pequena. E a diferença que faz você sair de um câmbio de 2, naquela época, o 2,30 ainda hoje, para 3, é muito grande. Isso realmente que teria, que estimularia a economia brasileira.
Outro índice que teve queda foi a intenção de consumo das famílias brasileiras, que caiu 4% em julho com relação a junho, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. É o menor patamar desde o início da série, em janeiro de 2010. Todos os índices que compõem o indicador, emprego, perspectiva profissional, renda, compra a prazo, nível de consumo, perspectiva de consumo e duráveis, tiveram queda tanto na variação mensal quanto na anual. O ex-ministro e professor da Fundação Getúlio Vargas, Bresser Pereira, também falou sobre a queda do consumo e do ânimo para comprar.
Não é limite do consumo. O que aconteceu é que, digamos, no governo Lula, foi um governo totalmente voltado para o consumo, não para o investimento. Quer dizer, por quê? Porque você, como você tinha uma taxa de câmbio que, quando começou o governo, era R$6 por dólar, e ele deixou por R$1,65, então, quando você aprecia o câmbio, o salário real aumenta. É o consumo. Em cima disso, veio o aumento das commodities. Isso aumentou o poder aquisitivo das pessoas que, né, estavam recebendo o valor das exportações. E, em terceiro lugar, ele fez uma coisa muito boa, aliás, que foi a política distributiva, que havia espaço naquele momento. Aumentou o salário mínimo, fez a renda família, a Bolsa Família, né? Isso, outra vez, aumentou o consumo. E a economia cresceu. Mas, esse consumo, como a taxa de câmbio se apreciou, né? Esse mercado interno criado por tudo isso, né? Depois de um pouco de tempo, geralmente demora 3 anos para que os importadores de manufaturados organizem as suas empresas para importar. Eles começaram a importar e todo esse maravilhoso mercado interno e todo esse foi capturado pelas importadores, ou pela China, fundamentalmente. E a empresa nacional ficou, né, a ver navios. Resultado, mas quando isso acontece, quer dizer, o crescimento baixa e aí a renda das pessoas começa a crescer muito menos, né? E então, como você está dizendo, acaba a era do consumo.
Geral de Preços, o IGP-10, desacelerou sua alta para 0,15% em agosto, beneficiado pela queda dos preços no varejo e menor ritmo tanto no atacado quanto na construção. No acumulado do ano, o índice subiu 2,25%, e nos 12 meses encerrados em agosto, a alta da inflação foi de 4,12%, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Em julho, a inflação medida pelo índice foi de 0,43%. Os indicadores de inflação desaceleraram e mostraram alívio recentemente por conta principalmente dos preços de transportes e alimentos. Mas ainda há expectativa de desaceleração da alta, uma vez que os efeitos que favoreceram a queda dos preços tendem a se dissipar a partir de agosto. Mas para Luiz Carlos Bresser Pereira, este não é o principal problema da economia brasileira.
Eu acho que a inflação definitivamente não é o nosso principal problema. Nós temos uma inflação controlada, que cresceu um pouco, né? Nesses últimos 2 anos, é isso, e ponto final, isso aconteceu. Mas não é nada de muito preocupante. O que realmente é preocupante é o câmbio, né, que não está resolvido. Então, agora, de repente, este mês, né, a inflação caiu. Aí o ministro Mantega, que geralmente tem um otimismo enorme, excessivo, disse, mas subiu, caiu, mas vai voltar a subir. Ele tem razão.
Muito obrigado pela entrevista, professor.
Lembrando que Luiz Carlos Bresser Pereira, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro da Fazenda e colunista da Folha de São Paulo, está em Vitória para participar do 4º Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira. O evento acontece até amanhã, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, no campus de Goiabeiras. Anderson Cacilhas, para o Revista Universitária.